Todos acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada, andar por aí barimbar, barimbar.
Este é o especial Canção do Amor Mais Triste, A Bossa e a Fossa de Maísa. Uma produção da Rádio Senado em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova em 2008. O Ano Cultural Artur da Távola, no Senado Federal.
Correndo, chegando no mesmo lugar.
Após o sucesso avassalador alcançado por suas músicas no final dos anos 50 e durante o início dos anos 60, Maísa começa a dar seus primeiros sinais de cansaço com a indústria musical.
Após casar-se com o produtor espanhol Miguel Asansa, resolve mudar-se para a Europa.
Contribuiu para esse exílio voluntário da cantora, em pleno auge do sucesso, as dificuldades cada vez maiores que ela já demonstrava para controlar a compulsão que passou a sofrer por comida e principalmente por bebidas alcoólicas.
Por causa dessas crises cada vez mais frequentes, começam também a ocorrer os sumiços de Maísa. Um evento que especialmente traumatizou a cantora aconteceu durante um baile de carnaval do início dos anos 60, como relembra Lira Neto.
Um momento em que ela simplesmente sumiu do mapa após aparecer num baile de carnaval no Rio de Janeiro. Ela é fotografada e ela está completamente deformada. Ela está com o corpo bastante deformado pela obesidade. E aquela foto fez tanto mal a Maísa que ela desapareceu logo depois da publicação da foto. E quando se soube de onde ela estava, do paradeiro de Maísa, descobriu que ela tinha ido para mais um período de desintoxicação alcoólica, tinha sido internada numa clínica e saiu de lá, aproveitou o período de internamento e fez uma série de cirurgias, uma série de operações plásticas, né, tanto no rosto quanto no corpo, voltou absolutamente recauchutada e voltou, como sempre, linda. E aí, um ano depois, já estava gorda de novo, já estava feia de novo. Essa oscilação era muita marca registrada de Maísa. Uma mulher linda, bonita, sedutora, mas que também passou por momentos pessoais bastante difíceis. E isso se refletia diretamente no corpo de Maísa. É impressionante, no corpo e no rosto. É um rosto muito marcado. Quando ela morreu, com 40 anos, ela já tinha um rosto muito marcado, com muitas rugas de expressão, com muitas cicatrizes espalhadas pelo rosto. Inclusive, uma delas, um cachorrinho lá. Ela gostava de criar cachorros vira-lata, levava todos para casa. Um deles quase arranca o nariz de Maísa.
Vai, sua vida, seu caminho é de paz e amor.
O tempo de Maísa vai passando e durante os anos 60, ela praticamente troca o Brasil pela Europa, o que não a impede de manter uma consistente popularidade aqui, em virtude especialmente de diversos períodos de idas e vindas para shows, quanto também pela manutenção da rotina de novas gravações em estúdios daqui e de fora.
Esse período de retiro serviu também para que a cantora atingisse um certo nível de reconhecimento artístico em nações como Argentina, Portugal, Espanha e França, onde também realizava gravações e shows, cantando em idiomas como o francês, espanhol, inglês e até mesmo turco.
Mas a relação com o produtor musical Miguel Asansa também se desgasta e acaba, o que termina por contribuir para tornar ainda mais agudas as crises de depressão da cantora, como relembra Lira Neto.
Um disco de Maísa que chama Ando Só numa Multidão de Amores. Essa mulher que vivia rodeada de amores, vivia cortejada por homens, namorou muita gente e ao mesmo tempo se dizia uma mulher terrivelmente sozinha. Ela confidenciava às pessoas mais próximas e principalmente ao seu diário, né, que apesar de tudo, apesar de tantos amores que tinham passado pela vida dela, ela nunca foi verdadeiramente feliz com nenhum homem conseguiu dar a ela o que ela queria, né, que era um amor incondicional.
Durante essa época de sexo, drogas e bossa and roll, no final dos anos 60, Maísa chegou a gravar até mesmo o conhecido clássico do rock Light My Fire, do grupo The Doors.
Maísa interpretou a música com seu tradicional estilo cortante, como se tivesse sido ela mesma quem tivesse composto. Vale a pena conferir um trecho.
You know that it will be untrue. You know that it will be a liar. If I was to say it to you, darling, you couldn't get my fire.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. And the time by hesitation's true. There's no time to alarm the pile. If I was to say to you, darling, you couldn't get my fire. Come and baby, light my fire. Come and baby, light my fire. Try to set the night on fire.
E para alguém que foi tão popular e reconhecida durante os anos 50 e 60, os anos 70 foram muito estranhos para Maísa.
A cantora iria, enfim, descobrir o ocaso e pagar com muita dor e sofrimento seus anos de excesso no showbiz.
Maísa passava a ser cada vez mais punida por si própria, pela vida e pelo mercado musical.
A partir dos anos 70, a própria Maísa resolveu optar pelo isolamento pessoal e musical em um sítio de sua propriedade em Maricá, no interior do Rio de Janeiro.
Durante esse período, que durou de 1970 a 1977, quando iria morrer, Maísa gravou apenas 2 discos, pouco para quem chegou a gravar 4 discos por ano no auge da carreira.
Para o jornalista Lira Neto, a cantora já dava sinais claros de que não conseguia mais se encaixar no cenário da MPB de então.
No final da vida dela, ela já tinha feito uma opção por uma coisa mais reclusa, por uma coisa mais afastada da mídia, por uma coisa mais longe das manchetes. Ela que foi alvo de manchetes a vida toda, ela teve a vida absolutamente devassada pela mídia da época. E no final da vida ela passou a pintar, passou a esculpir, passou a trabalhar com a madeira, com o barro, com a terra. Então ela fazia um caminho muito pessoal de saída desse mundo da mídia, dessa roda viva. É. Ela tinha feito uma opção exatamente no sentido contrário disso. Se ausentar do mercado, de deliberadamente procurar viver de forma diferente, sem essa sofreguidão que o mercado já passava a exigir naquele momento. Teve a percepção perfeita ali no comecinho da década de 70, que o mercado estava cada vez mais exigindo fórmulas prontas, fórmulas fáceis, e isso fez com que ela saísse.
De acordo com o maestro Júlio Medalha, a decadência da carreira de Maísa coincidiu também com o início da queda do mercado musical brasileiro, cuja tradução mais clássica se deu na prática generalizada do jabá, quando as grandes gravadoras multinacionais passaram a determinar o que deveria ir ao ar nas programações das TVs e rádios de nosso país, através do pagamento direto em dinheiro para os controladores das emissoras.
Naquele período, a música brasileira popular já estava se afastando. A grande industrialização que acontecia na música daquela época já estava afastando, de alguma forma, bons cantores e a boa música da televisão e do rádio. O jabá acabou com a música brasileira. Eu mesmo trabalhava na TV Globo. Quando eu percebi que eles começaram a receber dinheiro para pôr no ar, eu falei, bom, agora vocês vão matar a música brasileira. Tanto é que eu pedi demissão da TV Globo naquela época. Eu percebi que aquele era o final da música brasileira na televisão. Fica uma coisa cômoda de ganhar dinheiro. E com essa história, então, desapareceu a música e parece que não tem mais música no Brasil. E é falso, porque existe muita gente, milhões de pessoas fazendo música de grande qualidade, que não tem mais veículo para pôr seu trabalho no ar.
O que também se acentuou durante os anos finais da vida de Maísa foi a sua adicção definitiva ao álcool, como relembra Roberto Menescal.
A última vez que eu a vi, tipo 75, por aí, eu vinha de São Paulo, e eu sentado no avião, e ela entrou no avião muito mal, assim, sabe? Completamente de porre, tropeçou, chutou e tal, de cacete. Ainda bem que ela não me reconheceu. E aquilo foi a última coisa que eu vi, assim, dela. Fiquei chateado de ver aquilo, quer dizer, já não era um grande sucesso, e eu fiquei pensando, pô, dali em diante vai ser mal. E logo depois aconteceu o acidente.
Quem também fala sobre o período de decadência da cantora é o jornalista e biógrafo Eduardo Logulo.
Meio angustiante, porque ela não tinha mais shows, não tinha uma agenda mais fechada de muitas apresentações. Ela não lançava mais nenhum sucesso, ela não era uma cantora requisitada para fazer apresentações pelo Brasil. Ela morreu assim já no ocaso, precocemente no ocaso artístico dela.
Se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar.
Um dos segredos mais bem guardados sobre esse período da vida de Maísa diz respeito à sua luta para livrar-se do vício pelo álcool, e só veio à luz em 2007, 20 anos após sua morte, quando o jornalista Lira Neto lançou o livro Só numa Multidão de Amores.
Em 1976, Maísa chegou a submeter-se a uma radical e bastante estranha intervenção cirúrgica, mas razoavelmente comum àquela época, que consistia em introduzir no organismo uma substância química chamada antabuse.
A partir da cirurgia, a substância exercia o controle sobre a vida do alcoólatra durante um ano. Uma vez que se fosse misturada ao álcool, poderia levar à morte por insuficiência cardíaca ao usuário.
Lira Neto fala sobre esta medida extrema tomada por Maísa.
Ela introduziu no corpo uma pastilha, uma substância de um medicamento, que fazia com que, caso ela reincidisse no alcoolismo, ela era um alcoólatra, caso ela voltasse a beber, aquilo poderia ter complicações orgânicas muito sérias, inclusive poderia desencadear uma parada cardíaca ou qualquer coisa do tipo. E eu tenho os diários, esse trecho está reproduzido no livro, em que ela, na maca do hospital, ela escreve dizendo que a partir daquele dia vai nascer uma nova Maísa, uma Maísa absteme, uma Maísa que não vai mais recorrer ao álcool.
Mas o vício de Maísa por entorpecentes em geral era tão forte que a cantora acabou por trocar o álcool por outra das grandes modas da época. Os remédios para emagrecimento, que misturados a outros produtos, faziam efeitos em seu organismo tão fortes, ou mais do que o álcool, como relembra Lira Neto.
Ela acaba trocando o barato do álcool por um ou outro tipo de substância química. Então ela misturava esses remédios, né, para emagrecer com diuréticos e com antidepressivos. Então isso fazia uma bomba química, transformou o corpo dela numa bomba química. E entre os efeitos colaterais que essas substâncias todas combinadas provocavam, eram crises de insônia. Então os parentes, as pessoas mais próximas delas, afirmam que nos últimos 2-3 dias antes da morte, ela praticamente passou insônia, passou acordada e não conseguiu dormir.
Porque ando triste, ando triste demais. E é por isso que eu falo demais, e é por isso que eu bebo demais, e a razão por que vivo essa vida agitada demais.
E tudo iria acabar-se no dia 22 de janeiro de 1977, exatamente às 5 horas e 50 minutos de uma ensolarada tarde de sábado, quando a Brasília da cantora chocou-se violentamente contra um dos muros na saída da ponte Rio-Niterói.
O mundo caiu pela última vez para a cantora no momento em que ela parecia estar aprendendo a se levantar, como reporta Lira Neto.
O que todas as pessoas que a conheceram, e principalmente as que conviveram com ela nesse último ano de vida, dizem que ela morreu exatamente na hora errada. Ela morreu no momento em que estava realmente se encontrando talvez consigo própria, tinha abdicado das noites, das farras, dessa vida absolutamente maluca que ela levava para uma coisa mais tranquila, uma aproximação maior dela com os amigos, com as pessoas, e num processo de limpeza do próprio organismo.
Quem narra melhor esse momento é o maestro Júlio Medalha, o primeiro a deparar-se com o corpo da cantora após um telefonema da polícia.
Foi muito triste porque eu tinha acabado de reger um concerto e ela havia me convidado até para ir passar lá um dia com ela lá na praia de Maricá, onde ela vivia, e eu não podia ir, infelizmente, e tive que ficar no Rio para um outro compromisso, e ela foi para lá, né? E ela ficou meio chateada e tal, e saiu meio assim, nervosa, com medo da casa dela. E pouco tempo depois, a Polícia Federal mesmo, que ligou para minha casa, porque ela tinha na carteirinha dela um pequeno bilhetezinho com o meu nome. Então ligaram para mim, para ver se eu conhecia ela. Quando soube o que tinha acontecido, peguei o carro e saí correndo junto com uma amiga e fui desesperado para lá. Quando cheguei lá, vi a brasilhazinha dela, azul, toda arrebentada, lá, batida numa coluna que tinha no final da Ponte Rio Niterói, e eu vi que realmente a coisa era muito séria. Ela tinha morrido já.
Após 40 anos de vida, Maísa escrevia seu último capítulo de arte que deixou marcas na MPB.
Lira Neto relembra que o pai da cantora, Alcebiades Monjardim, pareceu ter pressentido que algo terrível poderia acontecer e chegou a pedir para que a cantora não viajasse.
O pai dela, quando viu que ela iria pegar o carro, a Brasília dela, em direção a Maricá, ele recomendou que ela não fosse, que ela descansasse, fosse no dia seguinte, que seria mais apropriado. Se presume que provavelmente ela deve ter dormido ao volante, acabou se desgovernando e batendo justamente no encontro entre duas muretas e que formavam uma quina. E foi exatamente naquela quina que ela bateu, em alta velocidade, né, e tendo morte praticamente instantânea.
Mais de 30 anos de sua morte já se passaram, mas reencontrar Maísa não é difícil.
É só atender a seu convite para ouvir. A discografia da cantora, relançada em CD, está à disposição para conferir músicas que ainda são lembradas e cantadas.
Você acabou de ouvir o especial Canção do Amor Mais Triste, A Bossa e a Fossa de Maísa. Uma produção da Rádio Senado em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova em 2008. O ano cultural Arthur da Távola, no Senado Federal. Produção e texto Sérgio Vieira. Edição Esther Monteiro. Apresentação Rogério de La Fuente e Marli Arboleia. Áudio André Menezes e Wellington Araújo. Direção da Rádio Senado Adriano Faria. Secretaria Especial de Comunicação Social, Elival Rios. Você também pode acessar este programa pela internet, através da página www.senado.gov.br/rádio.